Seja bem-vindo ao Clube do Roteiro, com Vitor Hugo e Pedro Amaro.
Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, Magovine a todos. Para quem não sabe, Magovine é uma saudação em élfico que aparece no Senhor dos Anéis. Estou aqui com meu grande amigo, professor, colega, conselheiro, Vitor Hugo, um grande roteirista, que topou essa ideia, né, esse desafio de se unir a mim e trilhar um caminho sobre podcast só sobre roteiro. Nossa ideia é dialogar com você que quer escrever, que já escreve roteiros ou que simplesmente gosta desse universo, gosta desse assunto. Vitor, muito obrigado por aceitar. Espero que você goste de gravar, tá? Espero que você goste de falar sobre roteiro, que eu já sei que você gosta, né?
É, obrigado, Pedro, pelo convite. Na verdade, foi mais uma intimação. Eu estou nesse momento amarrado aqui, sendo obrigado a falar. Mas assim, é uma coisa que me é muito cara, falar sobre cinema, falar sobre roteiro, que eu acho que é quando começa uma boa história de cinema, você vê um bom filme, tudo isso começa ali no roteiro, e se você tem milhões de dólares para gastar, melhor ainda. E a gente vai falar sobre alguns filmes aqui, dar algumas dicas experimentadas, outras dicas que a gente anda estudando, conversando. Eu espero que você curta, eu espero que você escreva pra gente depois também, e obviamente dizendo que um animal foi ferido durante essa gravação, e que tudo que a gente falar aqui, obviamente, tem que ser contestado, tem que ser dialogado, porque só existe uma forma de escrever roteiro que é certa, que é escrevendo.
Exatamente. Lembrando que é o nosso programa piloto, então muitas coisas vão mudar, nós não temos nem nome ainda, mas de qualquer jeito nós queremos falar sobre roteiros, porque é uma das coisas que nós trabalhamos, nós gostamos de fazer, e eu tenho certeza que você aí também gosta. Então fique conosco, e desde já, muito obrigado pelo seu clique, pelo seu download, pelo seu comentário. Vamos que vamos.
Muito obrigado pela audiência de duas pessoas. Duas pessoas devem ouvir esse podcast, né? Eu tô chutando duas pessoas no máximo.
Ah, tá. Quem seriam essas duas pessoas? Só a sua mulher e minha namorada?
Duvido.
vamos lá.
Ela já ouve a gente falar disso o dia inteiro, elas não vão parar pra ouvir falar o áudio.
Dá muito trabalho, tem que baixar.
É, devem ser dois malucos que vão baixar isso aí. É isso aí, se a gente tiver uma audiência de mais duas pessoas, tá ótimo.
Acesse nosso site www.canalclaquete.com.br.
Vitor, quanto tempo você já escreve roteiro já? Quanto tempo você tem esse exercício, enfim, já?
Eu entrei na faculdade de cinema, né, em 2000, mas eu escrevi meu primeiro roteiro em 97, 98. Por aí foi quando eu resolvi começar a escrever o roteiro, porque eu tava alucinado e vidrado em Pulp Fiction.
Ah, sim.
Aí eu falei assim, cara, eu vou escrever um roteiro na linha do Pulp Fiction. E era uma porcaria gigantesca. Eu me lembro de eu sentado escrevendo na madrugada, tentando escrever diálogos com sentido, que na boca de um ator, né, não fariam sentido algum. Tipo Tarantino, né? A gente acha que não tem sentido, mas tem.
Exatamente.
O nome do roteiro, eu me envergonho disso até hoje. Chamava-se Melão.
Nossa, Melão.
Eu achava que era uma piada nonsense. Você colocar um nome de uma coisa que ninguém fazia ideia do que era, sabe?
Sim, entendi.
E era isso. Minha ideia de escrever um roteiro Tarantino era essa. E era uma coisa muito, muito ruim, porque eu ficava a cada linha de ação, né? Que na época eu chamava de simplesmente linha, não tinha conhecimento técnico nenhuma de roteiro. Eu só tinha lido até então livros do Sid Field. Aí a cada linha eu colocava os movimentos de câmera. Os planos.
Nossa.
Ah, isso vai ser assim. É, imagina. Eu fiquei 2 dias pra escrever meia página.
É.
Uma coisa assim.
Você tem um trabalho dobrado.
Esse roteiro se perdeu quando esse meu primeiro computador deu pau, né? Aí foi isso ao longo da história. E agora só reside nos confins escuros da minha memória. Ainda bem, né? Esse roteiro não existe. Mas foi o primeiro, assim. Aí depois da faculdade. Foi bem interessante que minha primeira aula na faculdade foi de roteiro. Na primeira aula de roteiro, né? Foi no primeiro, segundo dia, se não me engano. Um professor deu um roteiro pra gente. Uma introdução de roteiro, né? Eu achei fascinante a forma como estava escrita, a história do que era. Era de um aluno que chegava em sala de aula para assistir a primeira aula de cinema. Olha a metalinguagem genial que o professor aplicou. Aí eu fui pra casa e continuei aquele roteiro, como se fosse o final do dia de aula de roteiro, né? Aí na semana seguinte, quando voltou a aula, eu apresentei pra ele aqui, ó, cara, o que eu escrevi. Achando que ele ia falar, porra, que genial, cara, que bacana que você escreveu. Eu tenho o melhor aluno aqui agora e você vai ser fantástico. Aí ele chegou e falou assim, ah, tá, muito legal. Mas seria muito mais interessante se o aluno chegasse à sala de aula, tirasse uma arma e falasse, toma aqui, professor, meu trabalho. Bem! Eu falei, cara, que fantástico. Me surpreendeu e virou uma coisa tarantinesca, né? Aí, desde então, eu sento e escrevo algumas coisinhas, assim, tentando sempre surpreender quem vai ler ou quem vai ver o filme e tal. E tem uma coisa que a gente pode até falar mais lá na frente, não nesse momento agora, que você perguntou do início do roteiro e tal, mas é uma observação que me veio com o tempo, né? Eu escrevo roteiros desde 91, vou botar aí 97, 20 anos pra ficar exato.
Nossa, eu tinha 7 anos na época.
É, eu tinha um pouquinho mais. E aí, tinha o quê? 16, eu acho. E aí você pensa assim, 16. Quantos roteiros na vida você já escreveu e que eles nunca serão filmados, né? Eu acho que o roteirista tem muito disso. Tirando o irmão do Christopher Nolan, como é que é o nome dele?
Jonathan.
O Jonathan Nolan e o Kaufman, eu acho que eles filmam todos os roteiros que eles escrevem. Eu acho que é por aí, sabe? O roteirista, principalmente no nosso país, ele escreve muito mais do que ele vai ver realizado, né?
É complicado isso.
Isso é um papo lá pra frente. Vamos lá.
Meus primeiros roteiros, cara, foram em aula de cinema mesmo. O primeiro curso que eu fiz de cinema foi meu primeiro contato. Eu comecei a escrever também. E, cara, era uma porcaria, sabe? Acho que o primeiro roteiro, de quando você não tem muito contato, não tem como ficar bom, né? Eu acho que, realmente, eu botava câmera pra lá, eu botava tudo que o ator tinha que fazer. Aos poucos, já nós vamos vendo com o podcast que a pior coisa do mundo é você definir o maior número de ações que o personagem tem que ter, né? Porque você tem que deixar um espaço pro ator.
Tem que deixar todo o espaço pro ator. Exceto quando é alguma indicação que faz parte da ação, né? Que aí você tem que ser específico pro ator fazer pra dar sentido à história. Mas senão você deixa na mão do ator, que vai saber fazer isso muito melhor que você.
Exatamente. Em nosso primeiro programa, vamos falar sobre como nasce uma ideia, porque geralmente é uma dúvida que eu mais vejo. Com os meus alunos, quando eu estava dando aula no último curso, era normal eles falarem, mas, poxa, eu quero escrever, mas eu não tenho ideia, eu nunca tenho ideia boa. Cara, Raul, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que esse é o pensamento mais bobo que existe dentro do cinema, porque as pessoas acham que toda ideia tem que ser fantástica, né? Todas acham que a ideia tem que ser a coisa mais genial e revolucionária. E pode começar somente com o cara andando, né? Daí você começar a desmembrar, né?
Exatamente, assim, a grande dificuldade é igual você pensar num trabalho que o teu professor passa. De repente, uma redação livre que você tem que fazer, ou se você escreve contos, romances, se você vai escrever simplesmente sua monografia, seu trabalho final de curso. A ideia nunca vem pronta completamente na tua cabeça. Ela nasce de algum momento, de alguma reflexão, de alguma ideia. Muitas nascem sentadas no vaso do banheiro, fazendo aquilo que você faz melhor, pensando, né? Tem a ideia do ócio criativo, né? É quando você para pra não fazer nada que as ideias vêm, se concatenam e tal. E realmente, assim, começar com uma grande ideia, pra princípio, assim, dependendo do teu grau etílico no sangue, toda ideia é genial quando ela vem, né? Tem o Woody Allen, se minha memória não fala, o Woody Allen tem uma prática de escrever todas as ideias que ele tem em um papel, em um caderno, e ele guarda, para que no momento seguinte, pode ser no dia seguinte, pode ser na semana, mês ou ano seguinte, ele pega aquela ideia e vê se ela realmente continua ainda genial, né?
Sim, exatamente.
Esse surgimento da ideia acontece em lugares mais inusitados. De banheiro, a fila do supermercado, ou lendo, né? Ou lendo alguma coisa de alguém que você... Que você acaba pegando uma interpretação e acaba tendo uma centelha da ideia, uma centelha criativa que pode ser um conflito já estabelecido ou pode ser simplesmente, como você falou, um homem andando, né? Aí parte a técnica do roteiro. Você pensa assim, um homem andando à noite numa rua escura, mal iluminada, com um certo nevoeiro de fundo. Aí vem as perguntas técnicas do roteiro. Quem é esse homem? Para onde ele vai? De onde ele veio, né? O que ele carrega nos bolsos, né? Essas perguntas certas que o roteirista faz no momento certo, levam a história para frente.
Exatamente. Eu costumo dizer que o ser humano, evolutivamente, né, historicamente, evolutivamente, acho que tá certa a palavra, né? Evolutivamente, ele é propenso a ter ideias, né? Eu acho que a nossa cabeça tá o tempo todo, nossa mente tá o tempo todo funcionando. Então a pessoa que fala, ah, eu não tenho ideia, isso é mentira. Você talvez só não tenha prática em exercitar isso, ou talvez não tenha um olhar voltado para ter ideias. Mas dizer que, por exemplo, ah, eu não tenho como criar uma ideia, isso é impossível. Porque as ideias são a nossa volta, as ideias nem sempre dependem de você.
Veja bem, pelo que eu tenho visto do ser humano ultimamente, eu acho que ele realmente é capaz de não ter ideias, porque tem muito ser humano aí que tem parado de pensar, né? Tá simplesmente andando, fazendo parte de uma figuração do Walking Dead, da real. Ok, críticas à parte, seguimos.
É, boa crítica, boa crítica.
Sobre isso de ideia, quando né, por uma questão assim, por uma experiência, como você também tem, de dar aula para jovens e outras pessoas também sobre roteiro, sempre, a gente sempre esbarra em alguém que chega e fala, ah, mas eu não tenho ideia. Né? Porque é isso, é difícil a ideia surgir como completa durante um período de uma hora aula, duas horas aula, que você vá topar. Fazer, ah, porque às vezes você espera ter a tua ideia obra-prima, né? E não é assim, né, cara? A ideia obra-prima, ela vem com o tempo. Ela vem com a prática, ela vem com a frequência de você escrever histórias. Isso é o mais difícil, eu acho, para quem está começando a escrever.
Sim, concordo.
O que não tem ainda, já escreve há bastante tempo, e que ainda não tem o seu primeiro roteiro filmado, que é simplesmente, cara, escreve e reescreve, né? Roteiro, você tem que escrever, ler, reescrever, ler, reescrever e ler. Eu acho que esse é uma coluna fundamental para quem escreve roteiro. Escrever, ler o que escreve, não necessariamente no mesmo dia, que é uma coisa muito interessante. O Davi França Mendes, que é um roteirista brasileiro de reconhecido, de renome, que vive de escrever, eu fiz um curso com ele onde ele explica, ele fala que um dos métodos dele escrever, que faz todo sentido, é ele tira um dia para escrever e tira um dia para ler. No mesmo dia ele não lê e escreve, não. Entendeu? Porque ele escreve, 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 e no outro dia ele relê aquilo. No outro dia, não estou falando do dia seguinte, não. Ele tem o fluxo de escrita dele, quando para o fluxo, quando ele quer, ele determina, dentro da disciplina dele, ele tira um dia para ler aquilo. E aí, obviamente, que ele faz as anotações e em algum outro momento ele reescreve. Que é uma coisa importante, sabe? E um outro pilar fundamental para quem escreve roteiros é ter referência, tá? Quando você escreve, isso é diretamente ligado à questão da construção da ideia, tá? Para você ter ideias, você precisa ter alguma coisa dentro da cachola, né? Dentro da sua cabeça.
Exatamente. Difícil, se não tem referências, né? Você não sabe para onde, talvez, para onde guiar, né?
Exatamente, exatamente. O que você vai escrever não é novo, nunca é novo. Sabe, é sempre uma releitura de alguma coisa. É como uma dissertação, como uma monografia, né? E como diz Lavoisier, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Tudo se transforma. Então as ideias já estão aí no mundo, tá? A ideia de duas pessoas que se amam, que é Romeu e Julieta, né? No seu ápice criativo, de uma história de duas pessoas que se amam, a gente pode levar como consideração Romeu e Julieta. Ele existe em, sei lá, trocentos filmes no mundo.
Minha mãe, talvez história muito antiga, né?
Talvez a história mais antiga do mundo, né?
Pensar a história de amor talvez seja uma das mais antigas.
Adão ama Eva e vai embora, sabe? É uma das histórias mais antigas do mundo, exatamente. E aí, cara, todo mundo já escreveu sobre isso. Você deve escrever sobre isso. Porque isso é uma referência na tua vida desde criança. Você já viu milhões de histórias de duas pessoas que se amam. Se você não tem acesso à televisão, rádio, livros, você na tua casa, você tem um pai, uma mãe, ou você conhece um vizinho, que são pessoas que se amam.
Exatamente.
Escreve sobre isso. Escreve sobre coisas que você conhece.
Dentro do que você falou, eu vejo dois pontos. Primeiro, essa questão da pessoa escrever e ter referências, né? Porque eu acho que isso é o principal. Como você disse, nada é novo, né? A primeira ideia já foi algo, provavelmente, que alguém já fez. O que você tem que trazer para o seu exercício é um olhar, talvez, seu sobre o mundo, né? E porque não existem dois de você. Então, quanto mais referências você tiver, quanto mais você ler, ver, assistir a filmes, talvez você tenha um conhecimento maior para poder ter facilidade de moldar o roteiro ao seu olhar, né?
Exatamente, não existem dois de você no mundo. Graças a Deus, não existem dois de nós no mundo.
Exatamente, essa é meio terrível, né?
Sua visão é única. E eu acrescento aí o que você falou, mais do que ver filmes, é ler, né? Os grandes roteiristas, eles veem filmes, claro, mas eles leem muito mais. As grandes histórias estão nos livros, né? Então, que são os detentores das grandes histórias da humanidade.
Até porque o segundo ponto que eu queria falar está diretamente ligado com isso também, porque se o seu roteiro vai ser para ser filmado, então, no final das contas, você não vai ter controle do que vai ser feito. Então, você não precisa ficar preso à minha ideia tem que ser genial, minha ideia tem que ser revolucionária. Você pode ter a melhor ideia do mundo e chegar a um diretor e mudar completamente seu ponto de vista. É claro, dependendo da produção, você vai, talvez você mesmo, filme. Dependendo da produção, você não vai ter poder nenhum de decisão ou de rumar com a história.
Tem a história do Beleza Americana, né, que é uma produção da DreamWorks, do Spielberg. E aí, quando ele escalou o Sam Mendes para dirigir, ele falou para o Sam Mendes assim: não mude uma linha dessa história. Filme exatamente o que está nesse roteiro. Porque o filme é sensacional. Eu acho que o Sam Mendes seguiu o conselho do mestre Spielberg, porque o filme é um sucesso, o filme é esplendoroso, o filme é atual ainda, ele ganhou diversos prêmios no mundo inteiro, e é um filme realmente tocante para quem assiste.
Exatamente, mas se você não é o Spielberg, você não precisa ficar com esse medo de não poder, né, ter peito, né?
Pois é. Se o Spielberg fala um negócio desse pra mim, eu saio correndo.
Exatamente, tenho medo dele, enfim. Mas é diretamente. Acho que é isso que a gente poderia realmente registrar pra quem estiver nos ouvindo, né? Que a sua ideia pode não ser a melhor coisa do mundo, mas não precisa ser no primeiro momento, né? Eu acredito que escrever é uma caminhada. Então, você não precisa já começar correndo tudo. Você vai alongando aos poucos o corpo até você começar a ter um rendimento maior. Então, é algo totalmente coerente, plausível. Sua primeira ideia não ser algo revolucionário, não ser algo que vai mudar o mundo, né?
Não, é perfeitamente... Isso é fundamental. Eu diria até como professor de audiovisual, que a sua ideia, a primeira ideia que você vai filmar, por favor, não seja a sua melhor ideia. Você vai estar jogando isso nas mãos de um acaso muito grande, que pode ser o destino, que pode ser essa tua ideia.
Exatamente, exatamente. Eu tenho dois amigos que conseguiram... Que estão produzindo o melhor, um projeto que os caras têm um amor enorme, né? E eu falei: olha, não necessariamente você precisa fazer isso agora. Lembrei, você pode deixar guardado. Não quer dizer que você tá guardando que você não vai fazer. É talvez um exercício de estratégia, tá? Você não tá agindo como um cara fracassado, não. Você tá agindo estrategicamente.
Exatamente, sabe? Porque você vê as tuas ideias escritas no papel transformando-se em vídeo, por mais que você não dirija, você só escreva aquela tua ideia, você vai ter uma percepção do que é escrever para a imagem, que é muito diferente, né? Então eu até sugiro como dica para quem está escrevendo agora, pega um desses seus filmes que você gosta, filmes bacanas, e reescreve os diálogos, reescreve as cenas, procura esse roteiro na internet e lê esse roteiro. Por quê? Porque assim, nós, nenhum país do mundo, tem o costume de ler roteiros desde criança, né? Quando você vai botar o seu filho para dormir, você não vai ler para ele o roteiro de Pulp Fiction. Você não vai ler o roteiro, sabe, o roteiro de Matrix para ele dormir.
Mas você faria.
Não, imagina, cena 2, cena 2, escritório, Neo entra e tá conversando com o agente Smith, e ele fica sem boca, sabe? Você não vai ler isso, corta para... Match cut, lado externo, prédio, sabe? Não tem como você botar uma criança para dormir nessa narrativa horrorosa que é de um roteiro.
Correto.
Ou seja, nós não temos hábito de ler roteiro. Então, é fundamental que você leia roteiros de filmes que já foram produzidos. E se você tiver acesso ao tratamento que foi filmado e não ao roteiro que foi... Como é que fala? Que foi lançado num livro posterior ao filme, porque aí o roteiro já fica mais adaptado, né? É importante você ler o tratamento final. A gente pode até explicar depois o que é tratamento. Você lê, né, a versão, o tratamento, né, a versão final daquele roteiro, para que você veja como que você soluciona determinados casos. Você lê, por exemplo, o roteiro do Resgate do Soldado Ryan, a cena inicial são algumas poucas páginas. E na tela são 30 minutos de filme, cara. É muito diferente.
Sim, sim.
Sabe? Aí você começa a entender o que é narrativa. Você começa a entender, vou dar alguns pulos aqui. Você começa a entender o que é escrever visualmente, o que é não escrever emoções abstratas, o que é você. E aí, se a gente parar um dia e fizer um programa, né? A gente vai fazer um programa sobre diálogos e roteiro. Nossa, cara. Até você chegar na frase o que você sonhou, Clarice.
Sim.
Né? Da Hannibal Lecter. Até você chegar nessa síntese dessa frase, né? É muito, muito escrita, cara.
É muito. É um caminho todo que você faz, né? Porque você tem que conhecer o personagem, você tem que conhecer a história, pra você trazer uma profundidade, existe todo um percurso, né? Você não começa pelo principal, você não começa por aquilo, talvez, que você tenha mais carinho. É claro, talvez você queira contar um tipo de história que ocorra uma tal cena. Eu quero essa cena. Aí, beleza, mas você depois provavelmente vai voltar nessa cena pra poder ajeitar e deixar ela de uma forma mais amadurecida, talvez mostrando mais da sua experiência que você adquiriu com o percurso, né?
É claro, eu não sei se na minha fala ela ficou tão clara assim, né? Mas era a questão de enfatizar a escrita de qualquer coisa, sabe? Pega uma cena de diálogo, pega Harry e Sally feitos um pelo outro, reescreve a cena lá do orgasmo na padaria, sabe? Reescreve, olha a cena e escreve. Aí depois compara com o roteiro, pega o homem que copiava do Jorge Furtado, reescreve o início todo dele, que é uma narração do André, que é interpretado pelo Lázaro Ramos. Reescreve isso olhando o filme, o que você vê. E depois você lê, acompanha o roteiro, que você consegue achar fácil na internet. É o seguinte, fundamental para você ter ideias para escrever roteiros, você ler livros clássicos. Ler Dostoiévski, ler Platão, lê Thomas Mann, lê Jorge Amado, não leia Paulo Coelho.
Não, Paulo Coelho não.
Leia, entenda de narrativa, como que as coisas se constroem. E aí você vai ter ideias de como um final diferente para determinado filme, sabe? Você vai começando enchendo a sua cabeça de ideias, porque os grandes roteiros vêm daí. Os grandes roteiros vêm de clássicos que as pessoas leram, como ler Shakespeare, né? Você vai ler, não que você vai escrever na métrica e na velocidade de um Shakespeare.
Até porque então é mais difícil.
É outra história. Mas você vai entender, se você ler Otelo, o que é a vaidade humana, o que é inveja, como se fosse Ronar, sabe? Hamlet, que é copiado.
Sim, Macbeth.
Macbeth, que é perfeito, sabe? Toda obra de Shakespeare é perfeito. Não, leia essas coisas, leia que você as ideias mesmo.
Eu até acrescentaria, além de ler, você pode também ver os filmes para tentar comparar, ver as mudanças do que talvez... Isso, exatamente. O que fica fácil, o que é mais difícil, enfim. Você vai ter uma compreensão maior do processo.
Você pegou um exemplo perfeito disso? É agora, você lê o George Martin lá, o Game of Thrones. Você lê os livros de Game of Thrones e vê o que tem na série, sabe? É muito diferente. E aí depois você busca a referência do George Martin e aí você vai ler Tolkien. Você vai ler Senhor dos Anéis, você vai ler Hobbit. E aí depois você vai ver o filme, é outra coisa. E os dois são excelentes.
Exatamente, os dois são ótimos em qualidade.
Vai ler Mário Puzo, né? E vai ver o que o Coppola fez com o Poderoso Chefão.
Exatamente. Isso dá uma boa. Acho que isso dá uma boa discussão também, House, pra futuramente, quando quisermos discutir adaptações, né? Filme e livro, né? Porque tem gente que acredita que se você mudar o livro, mudar o filme do livro, fica ruim, né? Tem que ser 100% igual, né?
Não, tem só o Sin City é 100% igual.
Vitor, vamos falar agora um pouquinho de dicas, né, de como a gente pode criar uma ideia, como um exercício. Vou começar pelo mais clichê e pelo mais fácil. É você sentar e abrir o jornal, ou assistir um jornal, cara. Eu acho que esse é o que dá mais pano pra manga, né? Não sei se o termo é esse. Mas é porque histórias estão sendo contadas ali todo dia. Talvez em uma linha, talvez em três linhas. Mas é o suficiente pra você começar. Eu, particularmente, eu gosto... Uma das formas que eu começo um roteiro é por uma linha. Por exemplo, eu tenho uma ideia que eu antigamente gostaria muito de fazer, não sei se eu vou fazer ainda, mas é uma história que eu gostaria de exercitar em algum momento, que é pessoas dentro de uma delegacia. Eu não comecei essa história, não sei pra onde eu vou com essa história, não sei, eu sei o que a história que eu quero contar são pessoas falando dentro de uma delegacia. Então, quando você for assistir o jornal, seja na televisão, seja abrindo...
Você anda frequentando muita delegacia, viu?
Não, não ando não, fica tranquilo. Fica tranquilo que nós somos aqui pessoas honradas. Então, é isso. Você abrir o jornal, sentar em frente à televisão, você vão ter histórias ali, por exemplo. Pessoa que entrou no banco, foi roubar e viu que não tinha dinheiro. Enfim, você já tem um trecho de uma história. Não necessariamente essa história vai te dar todo o percurso. Às vezes ela vai te ligar uma outra história, mas o processo criativo pode ser feito assim.
Não, eu acho que sobre a questão de ler o jornal, né? O jornal é uma fonte de histórias riquíssima, né? E assim, serve muito como um tipo de exercício. Você realmente abrir em alguma página do jornal, pega uma matéria de que você acha interessante e faça perguntas em cima dela, né? Às vezes tentar responder alguma lacuna que o jornalista não tenha respondido por questões editoriais ou por pura questão de espaço, né? Se dentro de uma pessoa, uma delegacia, né? Quem são essas pessoas, o que elas estão fazendo lá? E não necessariamente, assim, eu acho que são duas vertentes, mas não necessariamente você tem que escrever, você tem que dar o desfecho que a matéria dá. Tenta dar outro desfecho, como um personagem faria se por acaso dentro da delegacia houvesse um motim naquela hora? Se uma das pessoas, a única pessoa que é inocente dali, naquele momento de pressão, pegasse uma arma de um policial?
Exatamente.
Né? É dar conflito aos personagens. Porque assim, uma coisa muito irritante em qualquer roteiro iniciante, que é um dos primeiros roteiros que as pessoas escrevem, né, é dar o sentido óbvio à ação do personagem. O bandido é bandido, né, o mocinho é mocinho. Isso é novela, gente.
Sim, exatamente. Tudo é o que parece, né?
Exatamente, tudo é o que parece.
É, no cinema não. No cinema futuramente vocês vão ver com a gente que nada é o que parece, né?
É, cara, você tem que ir pro outro vertente. As coisas só são o que elas são em comédias românticas. Nos grandes roteiros pra você chegar, existe sempre uma tridimensionalidade do personagem, né? E isso você constrói dando camadas, as famosas camadas da cebola àqueles personagens. Mas é isso, cara. Lê uma matéria do jornal e tenta reescrever aquilo ali em cima. Assim, mas não tenta escrever um grão longa, não, cara. Escreve uma cena.
Exatamente. Algo curto e direto. Algo curto e direto.
Uma cena, ela, assim, o bom dela é sempre começar depois que começou e terminar antes de acabar. O que eu quero dizer com isso, né? Não começa a cena, personagem abrindo a porta e dando um bom dia. Ele já tá lá dentro falando. Não termina ele fechando a porta e dizendo até logo. Na verdade, dizendo até logo, fechando a porta. Não termina a cena dizendo até logo, fechando a porta. Termina a cena no ápice dela e com uma pequena conclusão, sabe? Ele saca a arma, puxa o tambor e corta pro crédito.
Exatamente. Como eu vejo que isso, através dos anos, né? Eu comecei a fazer isso. Nossa, é ótimo. É maravilhoso uma forma de você... Não precisa... Porque, às vezes, se você quer... se você ir muito por esse caminho da gênese, talvez você tenha que dar muita informação pro seu espectador. E às vezes isso não é interessante. Talvez você comece já no meio de uma ação, no meio de um acontecimento. Pode ser muito mais interessante para você como contador de história ou como seguir com uma narrativa.
O próprio Cães de Aluguel do Pulp Fiction, ele, né, tirando a cena inicial do café da manhã, depois dos créditos, depois do crédito inicial do Reservoir Dogs, a cena é o Tim Roth já baleado dentro do carro, sabe? Na primeira cena eles estavam juntos e nem sabiam o que eles iam fazer, só era um bando de gangster safado conversando sobre o pinto da Madonna e sobre da gorjeta. Depois você corta um cara acidentado, baleado dentro do carro. Você não sabe o que aconteceu, você não tem que mostrar a reunião, assalto, desconstrói isso, filho.
Exatamente, mas até mesmo a cena da conversa, quando eles sentam e tomam café, também eles já estão no meio de uma conversa. Você não precisa mostrar ele chegando, dando bom dia, escolhendo a mesa,
isso,
sentando.
Isso, exatamente.
Tá tudo ali.
Eles estão no meio da conversa.
Exatamente.
Toby One, Toby Two, foca, Charlie Team.
Assim mesmo. Manda a sua dica.
É uma dica de iniciar para construir roteiros?
Para construir uma ideia. Não precisa ser o roteiro, mas ter uma ideia, né?
Para construir uma ideia, é verdade. Pode, para construir uma ideia.
Outra forma que eu também gosto de ter ideias é sentar no parque e observar as pessoas. Porque muitas das histórias que são feitas, você começa pelo personagem. Às vezes você tem uma ideia de um personagem interessante, de manias interessantes, de nuances que ele tem que possam ser legais de se trabalhar. E você começa a entender e criar um personagem dentro da sua cabeça até chegar a um ponto que você conta uma história sobre ele. Por exemplo, o filme do Forrest Gump. Eu particularmente não sei como o roteiro foi escrito, mas é plausível de se pensar que a ideia poderia ter surgido pelo personagem, porque ele é o foco. O interesse da gente acompanhar a história é saber mais sobre o personagem do Tom Hanks. Então existem filmes que você, quando tem uma compreensão do personagem, você tem ele estabelecido, você consegue trabalhar o roteiro. Claro, não necessariamente você já vai ter o personagem estabelecido na sua cabeça. Mas vamos supor, você vai na praça, você vê um cara andando mancando, velho. Talvez poderia ser baleado por ele ter participado da guerra ou ter ficado no meio de um tiroteio. Enfim, você tem enormes possibilidades. Você pode ver crianças brincando com pais diferentes. e talvez aqueles pais tinham uma história no passado. Você tem um caminho por aí de criar suas histórias também.
Exatamente, o que você está falando é observação do cotidiano, né? Você parar num local e observar como as coisas acontecem. Você falou o exemplo de parar numa praça. É semelhante a isso você sentar num café de manhã, você vai à padaria, toma um café na padaria, sabe? E você escuta o que as pessoas estão falando. E isso é interessantíssimo. Outro dia eu estava no carro parado no trânsito, passou ao meu lado uma mulher falando alto, com os braços para cima, dizendo que ela não ia na casa do Senhor.
Nossa.
Que é isso? A mulher falou sozinha, logo achei que era maluca. Aí, como ela estava meio um pouco surtada, ela deu a volta, assim, ela, sabe? Ding dong, ela parou no lugar e voltou. Aí eu vi que ela tava com fone de ouvido falando no telefone com alguém, sabe? Que ela não ia na casa da pessoa no final de semana e tal. É isso, você tá parado às vezes no trânsito, no sinal, você olha, você vê aquela história. Quando você para no trânsito, o cara tá fazendo malabarismo, sabe? Será que aquele cara é uma entidade dos infernos que se materializou ali na frente, que tá cuspindo fogo?
O cara tem uma história, né?
O cara tem uma história, observar. Você pega um táxi, você pega um Uber, você pega um trem, isso é um Uber Stories.
E isso criou um monstro dentro de mim, House. Isso criou um monstro dentro de mim porque, por exemplo, eu tô no ônibus, eu tô observando tudo. Se a pessoa começar a conversar no celular, eu vou fazer de tudo pra tentar ouvir. Eu já mudei de lugar, pra ser uma ideia, eu já mudei de lugar pra ouvir conversa dos outros aí, né, no ônibus.
Enchido pra caramba, hein. Deixa as pessoas, rapaz, deixa as pessoas em paz. Não, mas a gente busca história mesmo.
É, mas já me rendeu histórias, cara. Eu já ouvi de uma pessoa falando com um namorado, uma menina falando com um namorado, terminou a ligação e tava falando com um amante.
Caraca!
Exatamente, você vê, olha, já tem uma história pronta aí, ó.
Já tem, isso é fantástico.
E você entender, de repente, começar pelo personagem, pode te dar bastante background, porque eu acredito que um dos motivos do seu personagem foi interessante, sua história também vai ser interessante.
É, cara, a história interessante é aquela que se move pra frente, né?
Exatamente.
Que foge um pouco do clichê e tal, assim. Mas é isso, a dica é observar o seu cotidiano e tentar alterar uma coisa ou outra baseado nas suas referências ou baseado simplesmente em invenção. É, uma dica que eu dou para quem está começando a querer ter ideias e tal é lembre-se dos seus sonhos. Tem muitos filmes baseados em sonhos que as pessoas têm. Então, mantenha um caderno ao lado da cama com uma caneta, um lápis. Acordou do teu sonho? Escreve. Eu digo isso, escreve ali do lado. Eu digo isso porque tem um diretor, que eu não vou falar o nome dele agora, mas depois eu falo, só para não estragar a surpresa. De
Nossa.
Que ele um dia foi cobrado pelo chefe dele, e porra, eu preciso que você traga uma história nova, de alguma coisa. E o cara ficou assim, alucinado, cara, que história nova que eu vou levar? É um grande estúdio, né? É, que já é acostumado a ler 1000 roteiros por dia. Aí um dia ele sonhou, e na verdade ele dormia no quarto alugado, que a parte de cima era infestada de ratos, né? E aí ele sonhou que esses ratos tomavam vida e atacavam ele sempre depois da meia-noite. Aí ele acordou com esse negócio na cabeça e começou a escrever uma história de criaturas que se alimentavam depois da meia-noite e se multiplicavam. Já sabe que história é essa, né?
Sim.
É o Gremlins, cara.
Gremlins,
né? O diretor é o Chris Columbus. E aí, exatamente, cobrado a ele, né, o nosso famoso Spielberg, cobrou ele umas histórias, ele foi lá e inventou as histórias dos ratos que incomodavam ele, é Gremlins. Gremlins é um sucesso dos anos 80, é o marco do cinema, né? Escreva, pense nos teus sonhos e escreve lá. A maior loucura que seja pode um dia se tornar um roteiro de sucesso.
Sim, eu tenho às vezes, cara, eu tenho cada sonho bizarro, entendeu? Eu nem digo de viagem, mas de uma história mesmo, porque quando você. Porque tem, às vezes, sonho você vai lembrar no decorrer do dia, né? E, cara, eu penso, eu sinto que é como se fosse uma história sendo contada. É eu acordando, indo pro colégio, ou pra faculdade, ou pro trabalho, voltando, ou seja, tem um percurso bem estabelecido aí. Então anotar isso pode ser realmente muito interessante. Eu nunca tinha feito isso. Vou ver se eu começo a fazer também.
Você constrói a narrativa do onírica, a narrativa do sonho, ela te permite fazer coisas absurdas. Talvez seja um roteiro fácil de ser filmado, sabe? Você tá sonhando que você tá na sua casa, você abre a geladeira e em seguida você tá na praia. Você tá na geladeira, no meio da areia, assim, cercado de gente, e você tá ali pelado, sabe? É o teu sonho, te coloca em situações assim. Vai e escreve isso. Escreve até como forma de exercício, né?
Sim. Não necessariamente que você vai escrever, você vai filmar, porque às vezes pode ser algo muito caro, pode ser algo que talvez você não tenha recurso para realizar no momento, mas como exercício é válido.
Pra você ver essa história de você filmar sonhos. Aquele filme antigo, Velocidade Máxima, diretor Jean Dubon, com a Sandra Bullock, no segundo filme se passa num iate. Esse iate invade a Terra, destruindo tudo. Ele sonhou com essa sequência e resolveu colocar isso no filme. E o filme é uma grande porcaria. E a megalomania que ele tinha dinheiro para fazer fez, só que aí ele afundou a franquia e ficou uma bosta. É coisas que você também sonhar, às vezes você, por favor, não queira filmar.
Exatamente. Hitchcock dizia que a melhor forma de acabar com os medos deles é transformando em filme, né?
Ah, ele falava isso? Não sabia
É.
não. Bacana.
A forma de eu me livrar dos meus medos é fazendo deles em filme. Ele, por isso que no, ele conta até no livro dele, né, do Hitchcock Truffaut, que ele tinha muito medo de polícia, né, de ser pego por engano. Então, pode ver que nos filmes dele sempre tem o cidadão comum que é pego por engano ou acusado de algo que não cometeu.
E isso é muito bacana de você, como ideia também, né? Você pegar uma questão sua mal resolvida. E isso eu acho fundamental para quem quer se construir como artista, né? Não fazer da película, que é dinheiro público muitas vezes, dinheiro de alguém, custa caro, o seu divã. Longe disso. Mas é tentar filmar, é tentar construir uma história que seja de alguma coisa que você tenha fascinação, sabe? Você, não necessariamente medo, mas que você queira compreender, né? Eu lembro que eu fiz dois filmes na faculdade que, depois de um tempo só que eu percebi, um era roteiro meu e o outro não era roteiro meu, não. Mas eu dirigi.
Era o cinema de garagem?
Não é o cinema de garagem, não. Eram duas ficções. O primeiro foi o Volta e o segundo o Green Rose. Green Rose foi meu filme de conclusão. Esse também era o roteiro meu. Os dois filmes falavam sobre perda de pessoas, né? Sobre você perder as pessoas para sempre ou não. E o valor que você dá a elas enquanto você as tem perto de você. Só depois de um tempo que eu percebi que isso era uma questão na minha vida e que eu já tinha realizado dois filmes ali sobre esse mesmo tema, sabe? São coisas carentes da sua vida, que eu acho que é uma dica fundamental, e a gente pode colocar isso como um tópico mesmo dentro da nossa conversa. Uma dica fundamental é você escrever sobre universos que você conhece de alguma forma. Você tenha conhecimento que sejam caros para você de uma maneira que só você possa entendê-los. Porque às vezes eu vejo nas escolas, nos cursos de cinema, alunos de 15, 16 anos escrevendo histórias com personagens de 40, 50. São coisas que você, pela sabedoria, você pode até conhecer personagens assim. Mas por experiência você não sabe o que é ter 40 anos tendo 16. Coisa muito. Você não sabe o que é ter 20 anos quando você tem 16 anos. Quando você tem 14 anos, você acha que você conhece uma pessoa de 30. Ha, ha, ha. Sabe? Então, ou seja, escreva sobre o seu mundo, né? Escreva sobre coisas que você conhece. E aí eu acho que até uma questão de vários cineastas que vão envelhecendo e vão tocando projetos bem diferentes daqueles que os consagraram.
Sim, é como
Como,
se a cada momento da vida deles eles contam uma história, né?
precisa se falar de alguma coisa. Eu acho até que esse programa está virando um especial do Spielberg. Vou contar outra história dele.
Manda ver, ótimo, sempre bom.
As pessoas criticam muito o Guerra dos Mundos do Spielberg, né? Porque o Tom Cruise faz aquilo tudo para no final ele reencontrar a família dele, reencontrar a família da menina, né? Encontrar a família, a mãe dela, que tá lá, sei lá onde agora, esqueci o nome da cidade. Mas ele faz aquilo tudo para encontrar a família. E um dos grandes sucessos do Spielberg é o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que é quando o pai. Spoiler, spoiler, spoiler. É quando o pai entra na nave no final do filme e vai embora. E o Spielberg falou: cara, naquela época que eu fiz Fantasma de Terceiro Grau, fazia muito sentido eu embarcar, o pai embarcar naquela viagem e ir embora para outro mundo. Mas depois que eu tive filhos, eu percebi que o que eu mais queria era voltar para casa no final do dia e estar com eles. E quando ele faz Guerra dos Mundos, ele faz isso. É o momento dele. E ele é muito criticado por isso.
Sim, ele desconstrói um conceito, mas que é totalmente plausível porque era a visão dele da época, né?
Exatamente, a visão do diretor, sabe? Quando você vê o clássico, o filme maravilhoso, A Noite Americana do Truffaut. Quando o diretor do filme, que é o próprio Truffaut, né, que interpreta, ele sonha com o Chaplin num filme tipo Fellini 8,5. É o sonho do cara, é como ele realmente vê uma história, como é que um diretor que tá fazendo filme todos os dias sonha com outras referências de filmes, sabe? E é a verdade de cada um, como o próprio Scorsese. Scorsese, no auge da carreira, ele faz Taxi Driver, de um ex-veterano de guerra, psicótico, que acaba num banho de sangue, sabe? Aí, no, agora, no, na carreira dele atual, ele, vou falar, não vou nem falar do Silêncio, que eu ainda não vi, mas ele faz o último, é o Lobo de Wall Street, sabe? De um personagem, um homem, que é alucinado por dinheiro, ganância, que se
Sim, envolve. Vive num ambiente de luxúria, de conforto.
Exato, e é totalmente diferente do Taxi Driver, do Cabo do Medo, de Alice Não Mora Mais Aqui. É o tempo de cada um, né, cara?
E eu acho que uma das melhores formas é isso. Uma das melhores formas é assim, é quando você traz a sua vivência para um roteiro, para uma história. Porque eu acredito que pode, porque eu acho que talvez você vai fazer isso com muito mais sinceridade, muito mais paixão e até mesmo mais conhecimento, né? Porque a história é sua, né? É uma história pessoal que você está colocando.
Criticam muito o Scorsese por ele sempre trabalhar com personagens masculinos fortes, né? E as mulheres nos filmes dele não tomarem esse destaque. Mas, cara, é verdade de quem é o Scorsese, de quem ele nasceu no bairro italiano em Nova York, cercado por homens que tomavam atitudes, mas todos os homens respeitavam a mãe, que é a nona, que é dentro de uma família tradicional italiana. Você ter muita coerência com a sua própria história pessoal, de quem você é e das suas questões, para poder construir de uma forma honesta histórias fictícias.
Exatamente.
Se você gosta de cinema, leia nossos textos em www.canalclaquete.com.br.
Então é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado. Nosso primeiro programa está acabando. Ele está indo ao ar muito como piloto, totalmente como piloto. Aos poucos nós vamos entender também o que nós queremos mostrar. Mas o principal é isso. É dialogar com quem gosta de escrever e quem quer escrever roteiros. Espero que vocês tenham gostado. A gente pode, House, indicar um filme. O que você acha?
Ah, vou indicar nada, não. Assiste qualquer coisa lá no Netflix.
Eu vou começar indicando filmes do Tarantino, porque eu acho que é um baita de um exercício de roteiro. E os filmes dele são bem simples. Para começo de conversa, nós citamos aqui, se você não assistiu, assista Cães de Aluguel, que é um filme bem interessante, lá nos primórdios do Tarantino, e ele tem um exercício de como contar uma história bem bacana. Você vai indicar algum?
Eu vou indicar um filme de filme antigo chamado Adaptação.
Ah, do Nicolas Cage. Muito bom.
Não, do Nicolas Cage, não. Do Spike Jonze.
Não, sim, mas é com o Nicolas Cage.
Tem esse detalhe que a gente queria deixar de lado pra você ter uma surpresa na Play. Que é o do Charlie Kaufman. É o roteiro. O filme tem uma questão de metalinguagem, que ele é um roteirista também. E ele é um roteirista conhecido, que precisa fazer lá um roteiro específico e tal. Então, é um roteiro bem trucado, um pouco mais difícil do que o do Cães de Aluguel. Embora, se você escrever um Cães de Aluguel, parabéns. A adaptação é um filme bem interessante, como os filmes que o Spike Jonze ele dirige, geralmente são roteiros do Kaufman, mas são coisas bem interessantes. Até o próprio Quero Ser John Malkovich, é uma ideia um pouco sua. Tá aí, duas dicas, né? Eu gosto sempre de quebrar o protocolo. Uma dica é uma adaptação, que acho que tem na Netflix também, do Spike Jonze, com o Nicolas Cage, com a Meryl Streep, a Tilda Swinton, e tem o Quero Ser John Malkovich, com o John Cusack, com a Cameron Diaz e o próprio John Malkovich. São dois filmes com roteiros bem interessantes, bem legais.
É isso aí, House. Muito obrigado, tá? Obrigado por ter topado essa ideia. Acho que o programa hoje, pra começar, foi bom. E nós vamos buscar melhorar, vamos buscar ouvir feedback de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
Escrevam pra gente, tem um endereço aí pra escrever, querendo dicas de alguns filmes e dicas de alguns roteiros. Mandem roteiros pra gente, que a gente critica também. Você paga, separado.
Exatamente. Pode deixar nos comentários, né? Vai ter uma área aqui pros comentários, a galera pode comentar e deixar o feedback aí.
Comenta, fala mal, critica, gera polêmica.
Polêmica é bom.
Polêmica é sempre bom. Polêmica são conflitos são filhos.
Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.